Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar, e em vez de comer lá mesmo na pedreira com os companheiros, foi para casa. Mal tocou no que a mulher lhe apresentou ela e meteu-se logo depois na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficava de descanso aquele dia. — Que tens tu, Jerônimo?
— Morrinhento, em filha. — Vai eu dar.
— Mas sentes-te mal? — Ó mulher, vai fazer o que disse e ao depois então darás a língua. — Valha-me a virgem. Não sei se haverá chapreto na venda. E ela saiu aflita. Qualquer novidade no marido, por menor que fosse, punha a doida. Pois um homem rijo que nunca caia doente, seria a febre amarela? Jesus, santo filho de Maria, que nem pensar nisso era bom. — Credo! A notícia espalhou-se logo ali entre as lavadeiras. Foi da friagem da noite, afirmou a bruxa, e deu um pulo à casa do trabalhador para receitar. O doente repeliu-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz, que ele o que precisava era de dormir. Mas não conseguiu. Atrás da bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, e a quarta finata. Fez isso durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias. Jerônimo perdeu a paciência em se ali a protestar brutalmente contra semelhante invasão, quando, pelos cheiros, sentiu que a Rita se aproximava também. — Ah! E desfranziu-se-lhe o rosto. — Bom, então que é isso, vizinho? Você caiu doente com a minha chegada? Se tal soubera, não vinha. E era a primeira vez que ria desde a véspera. Mulá aproximou-se da cama. Como principiar a trabalhar esse dia? Tinha saias apanhadas na cintura e os braços completamente nos e frios da lavagem. O seu casaquinho branco abrilha no pescoço, mostrando parte do peito cor de canela. Jerônimo apertou-lhe a mão. Gostei de vê-lo ontem dançar, disse, muito mais animado. Já tomou algum remédio? A mulher falou a em chapreto.
Chá, guarmona.
Isso que você tem é uma reja. Vou lhe fazer uma xícara de café bem, fará, vou beber com um gole de peixe. E me dirá se sua ou não. E fica depois fino e pronto para outra. E peai! E saiu logo, deixando todo o quarto impregnado dela. Jerônimo, só com respirar aquele almisca, parecia melhor. Quando Piedade tornou pesada, triste resmungando consigo mesma, ele sentiu que principiava a enfará-lo. Quando a infeliz se aproximou do marido, este, fora do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo. Voltou-lhe então o mal-estar e desapareceu o último vestígio do sorriso que ele tivera havia pouco. — Mas que sente-se, Jerônimo? — Fala, homem, não me dizes nada, assim o assustas, que tens? — Dizá-lo. — Não quase o chá. — Vou tomar outra coisa. — Não queres o chá, mas é o remédio, filhinho de Deus. — Já te disse que para outra mesinha. — Oh, Piedade não insistiu. — Queres tu, mescalda-pé? — Toma calo tu. Ela calou-se. É a dizer que nunca ouvira assim tão áspero e seco, mas receou importuná-lo. Ora, naturalmente, a moléstia que o punha resinguento. Jerônimo fechara os olhos, para não ver, e tetes de que, seteado por dentro, para não sentir. Ela, porém, coitada, fora assentar-se à beira da cama, humilde e solicita, suspirar vivendo naquele instante, para exclusivamente, para o seu homem, fazendo-se muito escrava dele, sem vontade própria, acompanhando-lhe os menores gestos com o olhar, inquieta, que nem um cão que, ao lado do dono, procura adivinhar-lhe as intenções. Está bem, filha, não vais tratar do teu serviço. Não te dei isso cuidado, não parou o trabalho. Pedi a Leocádia que me efregasse a roupa. Ela hoje tinha pouco o que fazer. Mal! Ora! Não há 3 dias que fiz outro tanto por ela. E mais, não foi que tivesse o homem doente, era calaçaria do capinzal. Bom, filha, não digas mal da vida alheia. Melhor seria que estivesse fino em vez de ficar a murmurar do próximo. Anda, vai tomar conta das tuas obrigações. Mas estou-te a dizer que não há transtorno. Transtorno já estarei parado, e o pior será pararem os... Eu queria ficar a teu lado, Jerônimo. E eu acho que isso é tolice. Anda, ela ia retirar-se como um animal enxotado. Quando deu com a Rita, que entrava muito ligeira e sacudida, trazendo na mão a fumegante palangana de café com parati e no ombro um cober grosso para dar um suadouro ao doente. Ah, Fepidade sem encontrar uma lava para a mulata. E deixou-se ficar. Rita, despreocupadamente, alegre e bem-fazeja como sempre, pousou a vasilha sobre a coma do oratório e abriu o cobertor. Isso é que o vai por fino, disse. Vocês também, seus portugueses, por qualquer coisinha ficam logo para morrer, com uma cara da última hora. E ai, Jesus meu Deus! Ora, esperte-se! Não me seja maricas! Ele riu-se assentando-se na cama. Pois não assim mesmo? Perguntou ela a Piedade, apontando para o caro barbado de Jerônimo. Olhe só para aquela cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem. A portuguesa não dizia nada, sorria contrafeita, no intimo, ressentida contra aquela invasão de uma estranha nos cuidados pelo seu homem. Não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o intítito, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente o seu ninho exposto. Está-me a parecer que agora te achas melhor, Oaim. Desembuchou afinal procurando o olhar do marido, sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento. Só com cheiro, reforçou mulata apresentando café ao doente. Beba, ande, beba tudo e abafe-se. Quando voltar logo, encontrá-lo pronto ouviu. E acrescentou, falando a Piedade, em tom mais baixo e pousando-lhe a mão no ombro carnudo. Ele daqui a nada deve estar ensopado de suor, munde toda da roupa, e dê-lhe dois dedos de parate um, logo que peça água. Cuidado com o vento. E saiu expedida, agitando as saias, de onde se evolavam eflúvios de manjerona. Piedade chegou-se então para o cavouqueiro, que já tinha sobre nas pernas o cobertor oferecido pela Rita, ajudando-o a levar a tigela à boca, resmungou. Deus queira que isto não te vá fazer mal em vez de bem. Nunca tomas café, nem gostas. Isto não é por gosto, filho remédio. Ele com efeito nunca entrara com o café, ainda menos com a cachaça, mas engoliu de uma sentada o conteúdo da tigela, puxando em seguida o cobertor até as ventas. A mulher da doutora abafara-lhe bem os pés e foi buscar um xale para lhe cobrir a cabeça. Trata cega, não te mexas. E te dispôs-se a ficar junto da cama, a vigiá-lo, só andando na ponta dos pés, abafando a respiração, correndo a cada instante à porta de casa para pedir que não fizessem tanta bulha lá fora. Toda ela desassossegada, numa aflição quase supersticiosa por aquele incômodo de seu homem. E Jerônimo não levou muito que a não chamasse para lhe mudar a roupa, o soro inundava-o. Ainda bem, exclamou ela, radiante. E depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes, sacou-lhe fora a camisa molhada, enfiando-lhe logo outra pela cabeça. Em seguida tirou-lhe as ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe todo o corpo, principiando pelas costas, passando depois ao peito e aos sovacos, descendo logo às nádegas, ao ventre e às pernas, e esfregando sempre com tamanho vigor de pulso, que era antes uma massagem que lhe dava, e tanto assim que o sangue do cavuqueiro se revolucionou. E a mulher, a rir-se lisonjeada, ralhava. Tem juso, acomoda-te, não vês que estás doente? Ele não insiste. Agasalhou-se de novo e pediu água. Piedade foi buscar o parate. Bebe isto, não bebas a água agora. Isto é cachaça. Foi a Rita que disse para te dar. Jerônimo não precisou de mais nada para beber um trago os dois dedos de restilo que havia no copo. Sobriu como era, e depois daquele dispendio de suor, o álcool produziu-lhe logo de pronto o tovo efeito voloso e agradável da embriaguez que não são bebedos. Um delicioso desfalecer de todo o corpo, alguma coisa do longo espreguiçamento que antecede à satisfação dos sexos, quando a mulher, tendo feito esperar por ela algum tempo, aproxima-se afinal de nós, numa avidez gulosa de beijos. Agora, no conforto da sua cama, na dose penumbra do quarto, com a roupa fresca sobre a pele, Jerônimo sentia-se bem, feliz por ver-se longe da pedreira ardente e do cáustico, ouvindo, de olhos fechados, o ronron monotono da máquina de massas, arfando ao longe, e o zum-zum das lavadeiras a trabalharem, e mais distante, um interminável cantar de galos a porfia, enquanto um dobre de sinos rolava no ar, tristemente, anunciando um defunto da paroxia. Quando Piedade chegou lá fora, dando parte do bom resultado do remédio, a Rita correu de novo ao quarto do doente. Então, que me diz agora? Sente-se ou não melhorzinho? Ele voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado e, por minha resposta, passou-lhe o braço que tinha esquerdo na cintura e procurou com a mão direita segurar a dela. Queria com isto traduzir o seu reconhecimento, e a mulata assim o entendeu, tanto que consentiu. Mal, porém, a sua carne lhe tocou na carne. Um desejo ardente apossou-se dele, uma vontade desensofrida de enlhear-se no mesmo instante daquela mulher e possuí-la inteira, devorá-la num só hausto de luxúria, trincá-la como um caju. Rita, ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro, escapou-lhe das garras com um pulo.
Olha que peste! Faça de tolo, que digo à sua mulher, hein?
Ora, vamos lá. Mas como a Piedade entrava na salinha ao lado, disfarçou logo, acrescentando noutro tom. Agora é tratar de dormir e mudar de roupa, se suar outra vez até logo. E saiu. Jerônimo ouviu as suas últimas palavras já de olhos fechados e quando Piedade entrou no quarto, parecia sucumbido de fraqueza. A lavadeira aproximou-se da cama do marido em ponta de pés. Puxou-lhe o lençol mais para cima do peito e afastou-se de novo, abafando os passos. A porta da entrada Augusta, que fora fazer uma visita ao enfermo, perguntou-lhe por este com um gesto interrogativo. Piedade respondeu sem falar, pondo a mão no rosto e vergando desse lado a cabeça, para exprimir que ele agora estava dormindo. As duas saíram para falar lá à vontade. Nessa ocasião, lá fora no pátio da estalagem, acabava de armar-se um escândalo medonho. Era o caso que o Henriquinho da casa do Miranda ficava às vezes à janela do sobrado, nas horas de preguiça, entre o almoço e o jantar, entretido a ver a Leocádia lavar, seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril e o tremular das redondas tétatas alaga dentro do cabeção de chita. E quando a pilhava sozinha, fazia-lhe sinais brejeiros, piscava-lhe o olho, batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada. Ela respondia, indicando com o polegar o interior do sobrado, como se dissesse que fosse procurar a mulher do dono da casa. Naquele dia, porém, o estudante apareceu à janela, trazendo nos braços um coelhinho todo branco, que ele na véspera arrematara num leilão de festa. Leocádia cobiçou o bichinho, correndo para o depósito de garrafas vazias, que ficava por debaixo do sobrado, pediu com muito empenho ao Henrique que lhe o desse. Este, sempre com seu sistema de conversar por mímica, declarou com um gesto qual era a condição da dádiva. Ela meneou a cabeça afirmativamente, e ele fez-lhe sinal de que o esperasse por detrás do cortiço, no capinzal dos fundos. A família do Miranda havia saído. Henrique, mesmo com a roupa de andar em casa e sem chapéu, desceu à rua, ganhou um terreno que existia à herda do sobrado, com seu coelho debaixo do braço. Atirou-se para o capinzal. Leocádia esperava por ele debaixo das mangueiras.
Aqui não, disse ela logo que o viu chegar.
Aqui agora podem andar com a gente. Então onde? Em cal à sua direita, tondando ligeira e meio vergada por entre as plantas. Henrique seguiu-a no mesmo passo, sempre com o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogueava-lhe as faces. Ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira. Depois de alguns minutos, ela parou num lugar plantado de bambus e bananeiras, onde havia o resto de um telheiro em ruínas. Aqui Leocádia olhou para os lados, assegurando-se de que estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se sobre ela, que o conteve. Espera, preciso tirar a saia, está encharcada. Não faz mal, segredou ele, impaciente no seu desejo. Pode-me vir um corrimento. Sacou fora a saia de lã grossa, deixando ver duas pernas, que a camicos do só cobria até o joelho, grossas, maciças, de uma brancura levemente rósea e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos.
Avia-te!
Anda! Apressou ela, lançando-se de costas ao chão e arregaçando a fralda até a cintura, as coxas abertas. O Dante atirou-se, sófrego, sentindo-lhe a frescura da sua carne de lavadeira, mas sem largar as pernas do coelho. Passou-se um instante de silêncio entre os dois, em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam. Olha, pediu ela, faz-me um filho, que eu preciso alugar-me de ama de leite. Agora estão pagando muito bem as amas. Augusta Carnimolo, nesta última carne horriga, tomou conta de um pequeno aia na casa de uma família de tratamento, que lhe dava 70 mil réis por mês. E muito bom passar de sua garrafa de vinho todos os dias. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. E o pobre Brutinho, cujas pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados. Olha que matas o bichinho, reclamou a lavadeira. Não batas assim com ele. Mas não só. Ia dizer ainda alguma coisa, mas acudiu-lhe o espasmo. Aí ela fechou os olhos e pôs-se a dado com a cabeça de um lado para o outro, rilhando os dentes.
Passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas, na direção em que os dois estavam, e Henrique, antes de ser visto, lobrigou a certa distância a insociável figura do Bruno. Não lhe deu tempo a que se aproximasse. De um salto galgou por detrás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus, tão rápido como o coelho que, vendo-se livre, ganhara pela outra banda o caminho do capinzal. Quando o ferreiro, logo em seguida, chegou perto da mulher, esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada. Com quem te esfregavas tu, sua vaca? Bradou ele, a botar os bofes pela boca. E antes que ela respondesse, já uma formidável punhada a fazia alar por terra. Lecade abriu num berreiro, e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontatapés que acabou de amarrar a roupa.
Agora eu vi, sabes, de fora escarrapa.
Vá a pata que o pôs, exclamou ela com a cara que era um tomate.
Já lhe disse que não saber de você para nada, eu bedo.
Vendo-lhe a recomeçar a dança, abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pés.
Irritou!
Erguendo-o sobre a cabeça. Chega-te para cá, se verá que mesmo ou não o casco. O ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou lívido e ofegante.
A minha trouxa birrou.
Olha a desgraça. Tinha de muito assentado de ir. Queria uma ocasião. Nem preciso de você para nada, fique sabendo. E para meter-lhe mais raiva, acrescentou, empinando a barriga. Já cá está dentro com que hei de ganhar a vida.
Alô, me ama.
Ou pensará que todos são como você, que nem para fazer um filho serve, diabo do sem préstimo. Mas não me hás de levar nada de casa. Isso te juro eu, Biraia. Ah, descanse, que não levarei nada do que é seu, nem preciso.
Põe essa pedra no chão.
Um corno ronta na cabeça se te chegas pra cá.
Sim, sim, contanto que te musques por uma vez.
Pois então despache o beco. Ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera. De cabeça pendida, as mãos nas algibeiras das calças, aparentando agora um soberezo pelo que se passava.
Só então foi que ela se lembrou do coelho.
Ora, guetas, disse, endireitando-se e tomando direção contrária do marido. Este fora aí direito ao cortiço narrar, a quem quisesse ouvir, o que se acabava de dar. O escândalo assanhou a estalagem inteira, como um jato de água quente sobre um formigueiro. Ora, aquilo tinha de acontecer mais hoje, mais amanhã. Um belo dia a casa vinha abaixo. A Leocádia parecia não desejar senão isso mesmo. Mas ninguém atinava com quem diabo pilhar o Bruno, a mulher no capinzal. Fizeram-se mil hipóteses, lembrando-se nomes e nomes, sem se chegar a nenhum resultado satisfatório. O Abino tentou logo arranjar a reconciliação do casal, jurando que o Bruno estava enganado com certeza e que vira mal. Leocádia era uma excelente rapariga incapaz de tamanha safadagem. O ferreiro tatapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu com a congraçá-los. Entretanto, o Bruno entrara em Cranasa e lançava pela janela para fora tudo o que ia encontrando pertencente à mulher. Uma cadeira fez-se pedaços contra as pedras, depois veio um candeeiro de querosene, uma trouxa de roupas, sais e casaquinhos de chita, caixas de chapéu cheias de trapos, uma gaiola de paros, uma chaleira, e tudo era arremessado com fúria ao meio da área, entre o silêncio como o dos que se assistiam ao desespero. Unche entrara para vender camarões e parara distraído perto da janela do ferreiro. Levou na cabeça com uma bilha da Bahia e berrava como uma criança que acaba de ser esbordoada. A machona, que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela, caiu-lhe em cima aos murros e o pôs fora do contrementa tranda descompostura. Era o que faltava que viesse também aquele salamaleque do inferno para azoinar uma criatura mais do que já estava. Dona Isabel, com as mãos cruzadas sobre o ventre, tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima. Augusta meneava a cabeça tristemente sem te conceber como havia mulheres que procuravam o homem, tendo um que lhes pertencia. A bruxa, indiferente, não interrompera sequer o seu trabalho, ao passo que a das dores, de mãos nas cadeiras, a sátula pelo meio das canelas, um cigarro no canto da boca, encarava a desdenhosa sanha daquele marido, tão brutal como o dela ou fora. Sempre os mesmos pedaços de asno, comentava franzindo o nariz. A tola mulher só lhes procura agradar e fazer-lhes o gosto, ficam enjoados, e se ela não toma a sério a borracheira do casamento, dão por paus e por pedras, como esta besta. Uma súcia a todos eles. florinderia, como de tu, e a velha marciana queixava-se de que lhe repingar não guerrezene na roupa estendida ao sol. Nessa ocasião, justamente, um saco de café, cheio de borra, deu duas voltas no ar e espalhou o seu conteúdo, pintalgando de pontos negros os coradouros. Fez-se logo um alarido entre as lavadeiras. Aquilo não tinha jeito, que diabo. Armavam lá as suas turras e os outros é que haviam de aturar. Que os demais estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um? Quem parira Mateus que o embalasse? Se agora, todas as vezes que a Leocádia se fosse espojar no capinzal, o bruto do marido tinha de sujar daquele modo o trabalho da gente, ninguém mais poderia ganhar ali a sua vida. Que espiga! Pombinha chegara à porta do número 15, dando fé do barulho, com uma costura na mão, e Nenem, toda afogueada do ferro de engomar, perguntava, com frouxo riso, se o Bruno é reformar a mobília da casa. A Rita fingia não ligar importância ao fato e continuava a lavar a sua tina. Não faziam tanta festa ao tal casamento, pois que aguentassem, ela estava bem livre de sofrer uma daquelas. O velho Libório chegara-se para ver-se, no meio da confusão, apanhava alguma coisa do despejo, e a machona, notando que o Agostinho fazia o mesmo, berrou-lhe do lugar em que se achava. — Sai daí, safado! Toca lá no quer que seja, que te arranco a pele do rabo. Um irmão do Santíssimo entrara na estalagem, com a sua capa encarnada, a sua vara de prata em uma das mãos, na outra salva do dinheiro, e parara em meio do pátio, suplicando muito fanhoso. Uma esmola para a cera do sacramento. As mulheres abandonaram por um instante as tinas e foram beijar devotamente a colombina imagem do Espírito Santo. Pingaram na salva moedinhas de vintém. Todavia, o Bruno acabava de despejar o guerra da mulher e saia de novo de casa, dando uma volta feroz à fechadura. Atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permaneciam defronte de sua porta, mudo, com a cara fechada, jogando os braços, como quem, apesar de ter feito muito, não satisfizera ainda completamente a sua cólera. Leocádia apareceu pouco depois. Vendo por terra tudo que era seu, partido inutilizado, apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta, que o marido acabava de fechar, arremetendo com as nádegas contra as duas folhas que cederam logo, indo ela cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se, sem fazer caso das risadas que rebentaram cá fora, e, escancarando a janela com arremesso, começou por sua vez a arrasar e a destruir tudo que ainda encontrara em casa. Então principiou a verdadeira devastação. E a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre: toma! Diabo! Aí vai o relógio. Uma! Tome! E o relógio espatifou-se na calçada. Aí vai o alguidar. É o jarro. Aí vão os copos. O cabide. O garrafão. Um barriso geral, comunicativo, absoluto, abafava o barulho da louça quebrando-se contra as pedras. E Leocádia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase de imprecação, porque cada um deles era recebido cá fora com um coro que berrava. Opa! E a limpeza prosseguia. João Romão acudiu de carreira, mas ninguém se incomodou com a presença dele. Já defronte da porta do Bruno, havia uma montanha de cacos acumulados, e o destroço continuava ainda, quando o ferreiro reapareceu, vermelho como uma lagueta, e foi gagando a casa, com um raio de roda de carro na mão direita. Os circunstantes o seguiram, atropeladamente, num clamor. Não dá. Não pode. Não deixa bater. Larga o pau. Segura.
Senta.
Toma o porrete. E Leocádia escapou afinal das pauladas do marido, a quem o povareu desarmaram fecha-fecha.
Ordem.
Vá de rumor. Reclamava o vendeiro. Aproveitando a confusão, haviam já ferrado um pontapé por detrás. O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, apressou-se a correr para o lugar do conflito e, cheio de autoridade, intimou o Bruno a que se contivesse e deixasse a mulher em paz, sob pena de seguir para a estação no mesmo instante. Pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca na botija? Não me vem ainda por cima dar cabo de tudo? Interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para falar. Por que você pose em cacos o que é, meu? Gritou Leocádia. Está bom, disse o polícia, procurando dar à voz inflexões autoritárias e reconciliadoras. Fale cada um por sua vez, meu marido. Acrescentou ele, voltando-se para a acusada. Diz que a senhora... É mentira, interrompeu ela. Mentira, é boa. Tinhas a saia despida e um homem por cima.
Quem era?
Nhei! Um homem, interrogaram todos a um só tempo. Quem era ele, no fim de contas? Se inquiriu também Alexandre. Não lhe pude ver as fuças. Respondeu o ferreiro, mas, se o apanho, arrancava-lhe o sangue pelas costas. Houve um coro de gargalhadas. Tira! E me impetiu Leocádia, agora sucumbida por uma reação de lágrimas. Há muito tempo que este malvado Atacaritres para romper comigo, e como eu não lhe o dou. Uma explosão de soluços a interrompeu. Desta vez não riram, mas um bichanar de cochichos formou-se em torno do seu pranto. Agora, ela, enxunugando os olhos na costa da mão, não sei o que será de mim, porque este homem, além que angalhou até o que eu trouxe quando me casei com ele, não disseste que já tinhas aí dentro com que ganhar a vida? É andar.
É falso?
Soluçou Leocaia. Bem, interveio Alexandre, embainhando o seu refle. Está tudo terminado. Seu marido vai recebê-la em boa paz. Esfuziou o ferreiro. Você não me conhece?
Nem eu queria,
retorquiu a mulher. Prefiro meter-me com um cavalo de Tílio Brider de adiaturar este bruto. E catando em casa alguma coisa sua que ainda havia, e recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável, fiz de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador. A Rita saiu-lhe ao encontro.
Para o vais tu? Perguntou-lhe em voz baixa.
Não sei, filha, por aí. Hei de encontrar um furo.
Os cães não vivem.
Espere um instante, disse a mulata. Olha, empurra a trouxera dentro do meu cômodo. E correndo ao albino, que lavava, passa-me no sabão ou na roupa, ouviste? E quando firmo acordar, diz ele que precisei ir à rua.
Depois, deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada, atirou nos ombros o seu xale de crochê.
Batendo nas costas da companheira, segredou-me-lhe. Anda cá comigo, não ficarás à toa. E as duas saíram, ambas sacudidas, deixando atrás de si suspensa a curiosidade do cortiço inteiro.